Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast, especialmente para você que é um produtor, você que é trabalha com agronegócio e está querendo buscar mais informação para melhorar a eficiência das propriedades rurais por todo o Brasil. Aqui no AgroJovem, tanto no YouTube como nos podcasts como Spotify e Apple, você poderá acompanhar todos os episódios e nas redes sociais também, passando aí os cortes. Então não deixa de acompanhar a gente lá. Hoje o episódio vai falar sobre imóveis rurais. Como que está esse mercado de terra? O que está acontecendo? O preço do grão caiu? Aí nós temos mais gente vendendo que comprando. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui para conseguir, você produtor, você que trabalha com agronegócio, conseguir pensar um pouquinho melhor e eu aprender junto com nós. Então, o nosso convidado hoje aqui é Hugo Romani, ele que é da HR Imóveis Rurais, trabalha ali na região de Porã, né, Hugo? E vem aí intensificando os trabalhos nessa compra e venda de terra, principalmente no oeste do Paraná, mas também atendendo outras regiões. Vou deixar que ele fale um pouquinho mais. Seja bem-vindo, Hugo, tudo certo?
Opa, Lucas, primeiramente, muito obrigado, tudo certo, graças a Deus, e feliz por estar participando aqui desse programa aí, audiência total na nossa região aí, obrigado.
Show, obrigado, né? Conta um pouquinho para nós, Hugo, para nós te conhecer um pouquinho, sabe que antigamente eu até fazia um currículo aqui do pessoal, mas me falaram que isso aí é muito chato, é melhor você contar a sua história. Então conta, como é que você chegou no agro? Você é filho de produtor? Como que você chegou no agronegócio?
Então, eu particularmente, o contato sempre veio pela questão familiar, né? Minha família já tem, trabalho com propriedade rural também. Mas o contato maior que veio mesmo foi quando eu iniciei o curso de agronomia, até quase estudamos junto, né, Lucas? Praticamente você era um semestre para frente, né?
Você era meu calouro.
Isso, exatamente. E então ali a paixão já pelo agronegócio, além de estar na nossa região, como se diz assim, praticamente hoje 95% da nossa região é movimentada pelo agronegócio aí, né? E começou na faculdade, eu comecei a iniciar agronomia. E nesse meio tempo, né, pelas questões de mais, digamos, financeiras, eu passei num concurso público, na segurança pública aqui no Paraná, e entrei na Polícia Militar. Fiquei na Polícia Militar durante quase sete anos. E quando eu entrei, eu tive o contato com a Patrulha Rural, né? Era um dos lugar que eu trabalhei, né, na Patrulha Rural, compus a equipe durante quase 5 anos aí. E nisso, a gente com contato com o produtor, conhecendo bastante gente, tudo, eu já comecei a se interessar mais por essa questão aí, né, de compra, venda, porque sempre alguém perguntava: ah, Romani, tem uma área aqui, tô querendo vender, você não sabe alguém que quer comprar, você não sabe uma área maior, uma área menor, tô precisando vender e tal. Então, nisso acabou articulando, eu comecei a balizar bastante negócio, né, e tem aproximadamente 2 anos que eu me desliguei da corporação. E a HR Imóveis Rurais já era um projeto que eu tinha em pauta, né? Porém eu precisava escolher qual caminho que eu iria trabalhar, né? Que eu ia exercer. Então a paixão falou maior e montei a HR Imóveis Rurais, né? E que graças a Deus, graças aos meus clientes, as pessoas que trabalham comigo, esse projeto só aumenta, né? A gente está numa proporção hoje de um VGV muito grande na nossa região, né? Trabalhando com compra, vendas, arrendamentos, também as áreas rurais, né? Então, a gente estamos, graças a cada dia, melhor.
Show. E hoje, nesse mercado aí, né, que é um mercado de alto valor agregado, né? É num dos setores mais importantes da economia desse Brasil, que é o agronegócio. Como que você vem encontrando alguns desafios quando a gente fala, né, Hugo, de avaliar imóveis rurais hoje?
Bom, a questão hoje dos desafios que a gente encontra, que eu principalmente observo, é a desinformação até por parte de quem está vendendo ou muitas vezes de quem está comprando, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores que mais, assim, a gente acaba se deparando no dia a dia, né? O que eu tenho? Quanto vale a minha terra? Por que que a minha terra vale isso? A do vizinho vale mais que a minha? Você tem que avaliar a minha conforme a propriedade do fulano tal? Então, assim, essa desinformação, né, por muitos proprietários, muitos compradores, muitos vendedores, Então, isso é uma das dificuldades maiores que nós estamos, né, conseguindo balizar essa questão de informação hoje no mercado devido à explicação, né? Nós temos que ter uma explicação justa para o que vale. Por que que a minha terra vale isso? Por que que eu tenho que vender por isso? Simplesmente é o mercado. Não somos nós corretores que estipulamos preço nenhum em propriedade rural. Se algum a gente até brinca e fala que quem vende a terra não somos nós corretores. Quem vende a terra é o dono da área. Nós somos apenas intermediadores de negócio, né? E nisso, a gente casando essas informações de maneira adequada, a gente consegue chegar num denominador X, né?
Legal, legal. E você falando desses desafios, né, que tem muita desinformação, né, e ainda tem gente que vende por um preço e fala que vendeu por outro, daí atrapalha mais ainda o mercado, né? E ainda o agro, eu vejo que no agro agora tem uns aventureiros aí que não era do agro aí, daí tava com dinheiro sobrando, acabaram entrando, inflacionou um pouco também, né? Pode ser uma das frentes aí que vem acontecendo no mercado de terra. E pensando aqui do... Uma vez eu aprendi com um produtor, Hugo, que terra não se vende, né? Aprendi, eu ouvi isso muito já dentro do produtor. Mas a gente sabe que a compra e a venda acontece todo dia, né? Hoje, qual que você vem identificando que é a consequência mais comum para produtores quererem vender as terras hoje, né? Em pleno 2024.
Eu acho que um dos principais fatores hoje é a questão financeira, né? Infelizmente, nós estamos passando agora por um momento de commodities mais baixas, né? Como eu já havia comentado com você. Então, isso é um dos fatores assim, que está propulsando mais vendas do que compra, né? Mais ofertas do que demanda, principalmente a questão do quesito financeiro, né? A gente tem muitos produtores que, infelizmente, acabaram fazendo os seus custos enquanto soja estava, né, a patamares de 190, 200, né? E que esses custos, às vezes, estavam travados naquelas proporções acima, e que hoje ele tem que pagar, arcar esses custos com soja aí a 107, 110, 105 reais a saca, né? Então, é sim um dos principais fatores, é a questão financeira.
E acontece também que ali por 21 e de 2 deu aquele boom, né, da soja, e muita gente ali ganhou um dinheiro e aproveitou o momento para fazer mais dívida, né? Tinha caixa, tipo assim, às vezes o caixa não era suficiente para pagar uma dívida antiga, mas era suficiente para ele dar de entrada numa dívida nova, às vezes, né? Comprando ali assim na empolgação. E agora, comprando máquina, terra, seja o que for, né? Mas agora ele tem que pagar essa conta, né? Agora chegou a hora e negociou no preço lá de trás, né? Que estava soja em alta, tudo acaba subindo também naquele momento. E agora tem. É o que a gente sempre fala aqui no AgroJovem. Ele se perdeu no fluxo de caixa, né? E agora, para ajustar aí, tem que isso dar um trabalho aí. Você já acompanhou algum caso de produtor que ele conseguiu reverter uma situação dessa financeira, como você muito bem falou aqui, e conseguiu ali manter as terras? Às vezes tinha gente querendo vender com você e, por algum motivo, ele desistiu de vender porque ele conseguiu se reequilibrar. Já conheceu algum caso assim?
Olha, conheci sim. Conheci. Eu falo assim que o produtor, a pessoa que principalmente está vendendo a área por questões de dívidas, né? Vamos direto ao ponto. Às vezes a loucura ali de que eu quero vender a qualquer negócio, a qualquer preço, acaba deixando ela cega, né? Então, assim, a questão manejo de propriedade, a questão, você falou no começo aí, uma coisa que eu gosto muito que você cita nos seus podcasts, nas suas entrevistas, que é a questão do controle, né, do financeiro ali, o que o produtor está fazendo, né, quais os custos, né, que ele está tendo. Então, assim, eu tive produtores que colocaram propriedades à venda e a gente fala assim, Lucas, antes da gente querer vender uma propriedade, a gente também tem que tentar explicar ou orientar essa pessoa de uma forma que às vezes ela não está conseguindo ver uma possibilidade para ela não estar vendendo, né? Às vezes tem uma propriedade, um latifúndio grande ali, e fala, vende a metade, seu vizinho compra um pouco da sua, você consegue quitar suas contas, vai no banco, conversa com seu gerente, faz um acordo, né? Então, assim, eu tive alguns contatos de pessoas, assim, que colocaram a venda e que, graças a Deus, conseguiram reverter essa situação, às vezes vendendo um pedaço, às vezes aumentando essa questão do pagamento, né? Conseguindo girar com outra commodity. Às vezes o cara plantava soja, plantou um milho, plantou uma mandioca, um subiu para cima, o outro para baixo, mas ele conseguiu ganhar dinheiro. conseguiu pagar suas contas, vendeu um maquinário que estava lá parado, né? Uma das coisas que a gente observa muito em propriedade hoje, você chega lá, tem maquinário parado, né? Tem engrenagem seca lá que a gente brinca, aquilo lá não está agregando valor a nada, vende isso aí, né? Às vezes você tem lá um pulverizador parado, contrata um cara que passa vendendo com drone, vai ser muito melhor, você vai ter uma despesa menos, né? Uma área de amassa menos, você vai conseguir esses pequenos detalhes assim, agregar dinheiro no seu caixa, né? Então, sim, a gente orienta, eu mesmo oriento.
Legal, não, legal que você vem encontrando isso e as suas soluções aí são alternativas que também são interessantes, né? Mas é importante também que haja também essa troca aí, até porque em alguns casos acredito que vai ter muita questão de sucessão familiar que não foi dado continuidade, né? O produtor ali, os filhos olharam para o negócio e não quiseram tocar, deve aparecer muito também, né?
Tem bastante. Já é o quesito, a gente fala assim que a venda ela acontece por os principais motivos. Um é o financeiro e o segundo é divisão de herança. É que os filhos herdam e chega de mim e fala, a gente herdou, o pai vai ser, ou tem um usufruto, alguma coisa em cima ali. Então não é pra gente. A gente não quer. Beleza. Respeitamos a opinião, respeita a opinião. Aí sim, aí a venda acontece de uma forma totalmente diferente, né? Que é onde às vezes você não tem dívida em cima da propriedade, você não tem nada, mas que os sucessores e os herdeiros não querem continuar com aquilo, então eles querem vender, buscam alternativas para venda, né?
Legal, legal. E o cara que precisa vender, às vezes, por dívida também, ele nunca consegue um preço bom, às vezes, né? Porque ele tem pressa, né? Tem, acontece também.
Acontece. 98% dos vendedores hoje, desse primeiro contato que eu tenho com eles pedem sempre um valor acima do que vale. A gente, claro que a gente percebe que é um fator emocional isso aí, né? Você tá lá com uma propriedade gigante, você tem uma dívida para pagar e você se desespera. Às vezes você puxa lá 20, 30% a mais do valor, né? Então, assim, você tem que explicar para a pessoa que essa zona de desespero que ela tá, esses preços que ela tá trabalhando, são preços que ela não vai conseguir vender, né? A gente fala assim, eu tenho um ditado comigo que é o que pede, o que vale e o que vende. Então a gente tem que trabalhar dentro desses três pilares. Preço, o que vale e o que vende.
Se você puder falar, quanto que eles estão pedindo com assim na largada, assim que você viu mais absurdo hoje?
Você fala em questão de valores? Olha.
Não que foi vendido, mas a questão que você já ouviu aí os caras pedindo aí, que você fala, bicho, tá fora isso aqui.
Rapaz, eu vi aqui, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui da região de Porã. Uhum. Já vi herdeiros, uma propriedade aqui, a gente tem uma região arenosa, todo mundo sabe, né? Que a gente tá aqui bem num cinturão de terra, né? Tem mista vermelha, tem terra vermelha, tem terra arenosa, mas eu já vi herdeiros pedindo aí equivalente a 3.000 sacos, 3.500 sacos só de roqueiro aqui na região de Porã. Coisas assim absurdas, sabe? E que você tem que entrar e falar, pessoal, isso aí tem que cair por menos da metade para vocês conseguirem proposta. Então a gente se tromba assim nessas questões de preços muito acima do mercado. E a questão de informação, pessoas também ali agregadas da família, né? Ou pessoas que se dizem profissionais na venda de áreas rurais ou imóveis urbanos também vão lá e, não, sua terra vale isso. Tem que valer porque foi vendido em tal lugar assim. Então, isso acaba contaminando ali as pessoas que querem vender com falsas informações e ilusões de venda, né?
Isso acontece muito, né? Porque já está querendo levar para algum lado, né? Na verdade, quem consegue quer comprar também barato, né? E acaba aí mexendo com o mercado ou não entende do mercado. E aquilo lá que você falou antes, a desinformação ali, ela toma conta, né? Mas quando a gente pensa em tendências para o mercado de imóveis, né? A gente sabe que o agronegócio brasileiro ele vem crescendo pujantemente aí nos últimos anos, né? Uma expansão de áreas para o centro-oeste e norte do país, né? Uma Mato Piba já foi, mas tem pessoal entrando muito forte até Roraima, né? E entrando para produzir. E como que isso interfere, né? E você acaba vendo isso para o futuro nesse mercado de terras brasileiro e, em segundo ponto, o nosso aqui no oeste do Paraná, né? Porque nós temos uma das terras mais... Eu estou em Palotina, a gente está nas terras mais bem valorizadas aí, quem sabe, do Brasil, né? Não sei se valem isso, mas pelo menos a gente sabe que preço tem, né? Se vale, eu não sei, mas preço tem. O que você tem de visão pensando nesse sentido?
Olha, a gente observando hoje, igual você falou, um quesito aí fora do Paraná, né? A gente temos muitas regiões promissas, né? Região do Mato Piba mesmo é uma, né? Para quem não sabe, Mato Piba é as iniciais Mato Grosso, Tocantins, Pará e Bahia, né? Então ali a gente tem terras planas, né? Temos terras ainda com preços acessíveis, né? Preços que de repente o produtor vendendo aqui no Paraná, ele consegue aí fazer praticamente 4, 5 por 1, né? Você vende aí na região de Palotina, hoje é uma região que trabalha com preços aí acima de 5 mil sacos, 6 mil sacos, o alqueire de terra, né? Então lá você encontra terras às vezes por R$ 30 o hectare, R$ 20 o hectare, né? Então nós estamos falando de uma proporção imensa na questão duplicação, triplicação de capital, né? Então eu vejo isso. Regiões boas, regiões com chuva, né? Claro que toda região tem lá sua peculiaridade. Ah, vou para o Pará, 6 meses e depois tem seca, né? Então, assim, o produtor tem que se ver a melhor região que ele vai se instalar para o seu tipo de cultura que ele vai estar exercendo também, né, Lucas?
Entendi. E outra coisa que eu vejo que acontece muito, né? Tem essa valorização, mas ao mesmo tempo, o que me preocupa pode ser o excesso de produção, pensando que a China está querendo abrir a área lá na África, né? Hoje aí a China é o nosso maior comprador, né? Se ela começar a produzir soja na África, o que pode acontecer isso aqui no futuro, né? E no Brasil ainda tem toda uma questão, né, Hugo, de desigualdade na distribuição de terra, talvez, né? Alguns lugares muito valorizados, outros menos valorizados, e isso atrapalha um pouco. Nós temos ainda que pensar, né, na questão agora de como que esse mercado, aqui no Paraná principalmente, ele pode se comportar se acontecer aí um excesso de produção, né? Porque isso tende a cair. Como o produtor ele consegue estar tá de olho em oportunidades hoje, né? Você está aí no intermédio da compra e da venda. Como que o produtor pode olhar
Muito
para as
interessante essa
oportunidades?
pergunta, né? Porque assim, eu acredito que o produtor hoje, ele tem que. A gente até brinca de vez em quando que tem um produtor que coloca uma tapa de cavalo, às vezes, na cara assim, só consegue enxergar reto, né? Soja, milho, igual a região nossa, safra, safrinha, safra, safrinha, safra, safrinha. E tantas outras oportunidades, às vezes, passam do lado dele ali, né? Eu vou dar um exemplo aqui agora, que alguns criticam, mas outros falam, então, inclusive, vim para a nossa região, né? Questão da criação de frango, né? A gente tem hoje aqui, né, um dos maiores cooperativas que se instalaram aqui hoje, que é a Alevo, né? Então, a Alevo está com uma demanda muito grande para abate de frango, para pessoas para trabalhar. Então, a gente tem muitas pessoas vindo aqui para a região. É uma demanda que está crescendo muito, que é a avicultura, né? Então, assim, às vezes o produtor tem uma propriedade rural, é interessante não pegar simplesmente assim, ah, eu vou montar um barracão de frango para mim ganhar dinheiro. Não. Vai lá, participa de reuniões nas cooperativas, né? Que estão estimulando as pessoas a colocarem barracão de frango e tudo. Vai lá entender um pouquinho do assunto, vai ver como funciona, né? Vai entender um pouco de gestão, que é uma das coisas que você sempre fala, né? O que que eu vou produzir, o que eu vou. Quanto que eu vou gastar, o que que eu vou gerar. Então, é uma das coisas que a região mais está precisando, é uma das proteínas que mais se exportam, né, do Brasil para o mundo afora, e às vezes tem produtor que está ali, né, batendo a cabeça na soja, no milho, passando dificuldade em questão de produção, em questão de preço, sendo que ele poderia continuar com a produção de soja, milho, enfim, outras culturas ali, mas também está agregando outras coisas na propriedade, né? Então, a propriedade rural, ela tem que ser isso, ela tem que ter uma diversificação para você manter nos momentos de crise, às vezes, um produto que vai estar com uma oscilação alta no mercado, né? É isso. É isso.
Com certeza, né? Ele tem que olhar para a terra não só como produção de grãos, né? Mas como diversificação. Se tem ali, consegue fazer uma captação de água, fazer um tanque. Será que não tem espaço para aviários, né? Criar
Isso.
frango de corte, porque querendo ou não, um frango de corte, cada 60 dias, ele joga dinheiro no caixa. Então ajuda os outros negócios também a rodar, né? Nós temos ainda muitos que investem em eucalipto, né? A região de vocês aí também tem bastante a produção de eucalipto, né? Porque por ser uma região mais arenosa, né? Tem bastante prática de produção de eucalipto. E E o produtor ele tem que estar de olho e antenado também nessas oportunidades aí, até porque o pessoal, quando sai daqui da região do Palotina, os preços oscilam muito, né? E assim, você comentou muito bem no começo que o preço do grão é um grande fator, né? E às vezes o desespero é um outro fator.
Isso.
Mas o produtor que já vem se preparando, vem fazendo um caixa, é agora que o mercado dá uma caída, né? O que talvez seja a hora de ele começar a pegar as oportunidades. Mas daí é para você que se preparou, né? Se preparou, fez a gestão de uma maneira organizada já há 3, 4, 5, 10 anos, né? Já está ali em cima do número, sabe o que está acontecendo, sabe que o mercado oscila e que você consegue aproveitar essas oportunidades quando se faz um caixinha antes primeiro, né? Principalmente agora que tem alguns desesperados aí por causa de dívidas, né? O Brasil agora tem muitos produtores rurais com recuperação judicial, né? Então, assim, isso é grave. Aí temos o juro alto ainda para quem estava endividado ou precisa, né? Nós temos muitos casos que o produtor pega custeio para pagar um financiamento, né? E o juro está alto nesse momento. Assim, aí muitos se perguntam, né? Por que que eu não cresço na atividade rural? Que tem produtor se dando bem, tem produtor se dando mal, né? No mesmo negócio. Por quê? Porque alguns já são mais organizados que o outro, né? Então, assim, eu acho às vezes inadmissível que em pleno 2024 tem muito produtor fazendo um erro básico, sabe? Na gestão, assim, ele tá fora do timing já faz tempo, ele precisa se organizar, mas como ele faz tudo na cabeça, ele só executa, acaba que a estratégia está muito na cabeça dele, não tem nada baseado em dados, sabe? E isso aí coloca muitos nessa situação de ter que vender, o que para você é bom, né? Tá ali no meio, é bom que eles vendam, mas a gente sabe que muitos não gostariam, né? Vendendo contra a vontade. Faz parte do jogo, né? Que ótimo isso, essa movimentação no mercado do agronegócio. Mas o cara que está comprando é o esperto. Se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. E o esperto estava organizado antes. Não quer dizer que ele era maior. Às vezes ele só estava mais organizado. E se às vezes ele é maior, é porque ele já é organizado há mais tempo. Ele conseguiu crescer mais vezes, com mais velocidade, né? Assim, o mercado hoje, né, é para o cara que está mais para frente. E você reconhece esses dois perfis que eu comentei aqui quando você vai negociar? Você já percebe que o tipo de gestão que esse cara faz?
Reconheço, com certeza. Eu até atendo, eu tenho alguns clientes atendendo e que são clientes que só compram em momentos e oportunidades de crise, entre aspas, né? O caixa dele está carregado, é o cara que tem fazenda, tem bastante coisa arrendada e tudo está ali juntando um caixinha todo mês, toda colheita, para essas horas. E todos que você conversa, que eu converso muito, eu gosto de perguntar várias coisas para eles, né? Esses investidores, tem bastante investidor agressivo aqui, né? Qual que é a melhor oportunidade para você ganhar dinheiro? Falou, é agora. É o momento que as pessoas estão vendendo e é os momentos de, não vou dizer crise, que é uma palavra pesada, né? Um país tão rico desse, mas é nos momentos de oportunidade, onde as terras estão diminuindo aquele valor que estava 2 anos e meio, 3 anos atrás, estão entrando ali em zonas que realmente os preços valem, os preços condizem até abaixo, né? E essa oportunidade que esses investidores estão entrando agressivamente a duplicar, triplicar a capital, enfim, né, realizar esse manejo de gestão deles também.
Eu fiz uma conta esse tempo atrás aí. De uma compra que um cliente nosso fez aí, se ele tivesse colocado em fundo imobiliário de terra, do Terrax lá, ele tinha tirado uns 300 mil só de dividendo ali, né, de aluguel que ele recebe do fundo imobiliário. Mas ele foi lá, endividou, depois a soja cresceu em 2022, não deu soja, lembra? 2022 deu quebra,
Deu quebra.
não conseguiu pagar, então ele tava no paraíso, de repente ele foi pro inferno, assim, ó, de um ano pro outro, assim. Isso é um pouco de desorganização, né?
Com
E
certeza.
como que você vê, ou como que você olha, né, para a importância, às vezes, desse produtor profissionalizar essa busca por informação, se orientar melhor, não sei se a mídia, não sei se ele dentro de casa, ou o próprio mercado dá uma profissionalizada ali, assim, tabelamento, ou tá, como que isso pode acontecer, né, e qual a importância disso acontecer hoje?
Eu acho que primeiramente ele deve buscar a informação certa, né? A gente tem muitos produtores hoje que se baseia pelo achismo, né? Então, assim, as coisas são diferentes hoje em dia. O produtor que ganhou dinheiro há 25, 30 anos atrás, né? Onde você trocava um saco de café por 10 alqueires de terra. Exemplo, né? Vou dar um exemplo. Então, assim, hoje em dia as coisas não é assim. As terras só estão numa constante evolução de questão de preço, né? Terra é algo que não se fabrica mais. A terra é um ativo só. Por isso que a gente fala que quem compra terra não erra, realmente não erra. Um alqueire de terra sempre vai ser um alqueire de terra. Então, independente se você tem o seu patrimônio diluído em terra ou imóveis, né? A gente sabe que é uma das coisas que também se valorizam, terras, imóveis, é uma das coisas que você não perde. Então, assim, você tem que buscar a informação, e a informação hoje, ela está disseminada aqui na nossa região. Tem bastante, como eu falei para você no começo, bastante cooperativas que dão essas palestras, né? De como que você deve se comportar mediante esse mercado agora. O AgroJovem mesmo, né? O seu programa que você faz, você traz muito conteúdo. Eu acompanho os podcasts que você faz com as pessoas que trabalham nesse nicho, né? Então, isso tudo é conhecimento. O produtor tem que pegar um tempinho ali, tem que tirar um tempinho. Eu vou assistir um vídeo no YouTube, lá no AgroJovem, vou assistir como funciona a questão de compra e venda de terra, como funciona a questão do manejo, né? Vou ver o Lucas falar lá da questão da organização de propriedade, tudo certinho. Então, assim, tem que buscar essas informações, né? Vou procurar um corretor que sabe, né? Agora eu vou vender meu peixe, né? Vou procurar um corretor que sabe o que vai estar fazendo na minha propriedade, que vai estar trabalhando de uma maneira, né, certa. E, assim, não precisa ser a HR Imóveis Rurais, não precisa ser o Hugo, mas procure sempre uma pessoa qualificada, que vai tratar a sua propriedade com carinho, que vai fazer a gestão de venda ou de compra para você da melhor maneira possível. A gente fala assim que a negociação, quando ela começa de uma forma certa, ela termina de uma forma certa. Então é isso, o produtor tem que buscar informação com maneira clara, né, de pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que já estão no agronegócio, que já têm experiência com aquilo. Então é isso, é uma soma de informação que você tem que ter na sua cabeça todos os dias. Oh, vou fazer isso, vou fazer um manejo assim hoje, vou fazer isso aqui porque eu vi um vídeo lá, né, e dá certo. Vou atrás daquele cara que foi lá no AgroJovem, né, vou conversar com ele, o que, que eu posso estar fazendo. Pede ajuda, né? Eu peço ajuda todos os dias. Quando eu não sei, eu não sei, né? Eu vou lá, tento buscar informação, é isso que a gente precisa. Eu acho que falta mais informação e falta um trabalho mais de pessoas qualificadas nesse mercado, com certeza.
E agora, pensando aqui no Oeste do Paraná, e muitos produtores que estão nos ouvindo aqui, eles estão com esse pensamento aí. E tem boas oportunidades agora para trabalhar, não sei se você pode ou não falar valores, mas aqui na região Oeste do Paraná, como é que está isso agora? Porque assim, a gente falou que não é uma crise, é meio pesado lá em crise, mas será que não tem oportunidades? Será que a própria invasão de terras ali, né, no Guaíra, Terra Roxa, isso vem influenciando a compra e a venda, o movimento do mercado? Será que tem esse ressentimento? O que você está observando aí? É hora boa agora ou cautela? Com certeza. Como que a gente olha para isso?
Está se formando um momento de oportunidades agora, né? Porque assim, de repente, vamos supor aí que o soja vai lá e dá um estouro para cima de volta. Ou o boi vai lá e dá esse estouro para cima de volta, né? Ou qualquer outra, mandioca, o milho, o que acontece? Aqueles valores que estão se organizando hoje uma faixa de preço mais baixa, eles já começam a uma escalada maior de novo, porque o poder, né, de capital aumenta, né, e tudo. Então, assim, agora é a hora de oportunidades, né? Tem aquele ditado que fala, se eu não me engano, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, se eu não me engano, uma coisa assim, né?
É isso aí. Assim, o ser humano, ele tem um viés, né? Que todo mundo quer pegar a onda, que quando vê os outros ganhando dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Aí quando tá uma ação subindo demais lá na bolsa, todo mundo vai lá e compra. Tá, mas você deveria ter comprado quando ela tava lá embaixo, né? E não agora que ela tá em cima.
Então é isso. Eu vejo oportunidades muito grandes, né? Eu tenho oportunidades de negócio em mãos agora. Porque a gente tem preço mais baixo e a gente tem mais prazo. Então, assim, quem está querendo comprar, quem está querendo investir, então está numa zona confortável para apresentar qualquer proposta. Não vou dizer qualquer proposta também, tem que ser propostas dignas também, né? A gente fala assim, mas que para o futuro, com certeza, você vai ter uma duplicação, até uma triplicação de patrimônio aí. Isso aí, sem dúvida.
Ah, isso é, né? A própria produção, fazer esse giro acontecer, aumentar o volume de produção, porque um dos fatores para diminuir custo hoje é aumentar o volume de produção. Claro que a terra, ela tem que ter aí um planejamento para ele se pagar. É um investimento imobiliário, além de um investimento agrícola, né? Que a agrícola é ali para produção, né? Vai utilizar para produção, vai aumentar é um pouco a renda e vai diluir um pouco do custo. Porém, ele também é um investimento imobiliário, né? A diferença da terra legal é esse, né? Ele é um investimento imobiliário que se valoriza, mas é um investimento agrícola porque ele é um meio de produção, né? É um meio de produção agropecuária a terra. Então, nesse sentido, ela tem dupla finalidade, né? Então, assim, é aí que tá talvez a sacada. Existem regiões que nem o oeste do Paraná, né, que ele consegue diversificar. Então, aqui tem muita oportunidade, isso dá uma certa valorizada, claro, mas ele tem alternativas para gerar renda, né? Diferentes fontes de receitas para ser injetado no fluxo de caixa. E do outro lado, o imobiliário, ele tá com isso aumentando, e se um dia isso não der certo, ele tem uma boa aposentadoria aí para os filhos, aí para a família viver também, né? Caso não tenha uma sucessão familiar. Então tem as duas frentes, né, que ele tem que avaliar. E quem sabe, pode ser agora o momento, quem sabe não, né? Não sabemos o futuro,
Isso.
né, Hugo? Mas o produtor rural, ele tem que estar sempre de olho nesse mercado, né, para encontrar oportunidades, ou quem sabe oportunidade de venda. Às vezes você acha que está muito valorizado, uma oportunidade de venda. Às vezes, uma oportunidade de compra. Você tem caixa e alguém está desesperado, né? E para você que está querendo se organizar para fazer esse caixa, né, vá lá buscar o e-produtor e solicite uma demonstração, que é uma plataforma de gestão financeira para propriedades rurais. Emite nota fiscal, tem fluxo de caixa, demonstrativo por resultado rural, por atividade em si. Então, assim, facilita muito a visão do negócio de uma forma mais simplificada. E com certeza, se você começar a fazer gestão do zero agora, você vai aprender muito no primeiro ano, a ter uma noção do que tem de número importante para a sua propriedade rural. E a partir do segundo ano, você vai querer ser melhor que o primeiro. Aí começa o jogo da eficiência, o jogo do produtor que começa a se destacar. No terceiro ano, ele já quer ser melhor que os dois. E não só em faturamento ou produtividade. Ele quer fazer sobrar mais dinheiro, porque se o custo cai, o custo sobe, vai ter que subir o preço do grão. Como que isso se comporta? O que que eu preciso fazer para fazer sobrar dinheiro? Para chegar no momento ele ir lá e comprar terra. Entendeu? Fazer esse caixa agora. Mas para isso tem que organizar esse fluxo de caixa. Então, para organizar um fluxo de caixa hoje, para quem está muito ferrado, olha, é 2 para 5 anos, tá? Então, assim, os produtores que estão com esse problema chegam para você querendo vender a terra. Tá? E está ótimo, né? Alguém tem que comprar do outro lado. Mas o cara que já tem isso organizado, e não é simples organizar, eu sei, ele é o cara que vai comprar a terra. Porque ele está pensando a médio e longo prazo, ele conseguiu se organizar para não ficar sem liquidez e não depender tanto de empréstimo, sabe negociar compra de insumo, ele sabe vender o momento de vender, porque ele não é refém do mercado e nem das dívidas, ele é refém do dinheiro que ele tem, e com isso ele tem aí poder aí de barganha maior para compra, e principalmente tem paciência para venda, né? E é assim que ele vai ganhando mais dinheiro que você, que às vezes não faz gestão. Então, né, esse que é o viés ali, assim, para o cara ir atrás de compra ou venda de terra. Que você traz aí para nós? Onde que o produtor encontra essas oportunidades aí junto contigo? Você tem rede social? Como que funciona?
Isso. Eu tenho, já está já a construção do site, né, da HR Imóveis Rurais. Por enquanto eu tenho só a plataforma, o Instagram e o Facebook, né? Quem quiser seguir lá, arroba HR Imóveis Rurais. Ali eu apresento um pouquinho das propriedades também que são me autorizadas a divulgar, né? Porque não são todas as propriedades que a gente tem autorização para divulgação, né? Então ali eu apresento algumas oportunidades, algumas que tem disponível à venda. Mas contato direto comigo pelo WhatsApp, ou quiser me ligar também, eu vejo o que que essa pessoa está procurando, o que que esse investidor está procurando, o que que ele quer, vou lá, monto um portfólio para ele, mando as áreas que eu tenho aqui, se eu não tiver, eu... E claro, com a maior clareza possível, todos os dados apresentados de maneira correta, valores e tudo. E é isso, só seguir nas redes sociais para encontrar comigo lá, que estou aqui para apresentar as melhores propostas aí para todo o pessoal que quer comprar ou quem quer vender também, com certeza.
Show, show demais. Aí sim, então. Obrigado por ter vindo aqui, passar todas essas informações e elucidar um pouco o contexto atual que a gente vem encontrando, né, na negociação de terra, que existe muita suposição, existe muita história mal contada, né? Existe muito produtor com problema e existe muito produtor bom, tá? Que está organizado ali assim para comprar. o mercado está rodando, ele não para, né? Mas é importante que você traga essas informações para a gente levar isso adiante. Para mim é ótimo aprender contigo, mais importante do que isso é todo mundo aprender com a gente aqui. Então, Hugo, queria agradecer, tá? Você ter vindo aqui trazer esse conteúdo para nós. E se quiser deixar uma mensagem aos produtores aí, fica à vontade.
Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você também, explicando um pouquinho do trabalho, né, a gente trocando essas informações, que com certeza é algo que aprendi muito com você hoje, quero aprender ainda mais. E deixar aí pro produtor, né, as pessoas que querem vender suas propriedades, querem comprar, procure alguém qualificado para estar negociando a sua terra. Isso eu garanto que você não vai ter dor de cabeça, né, porque às vezes você oferece alguém ali que não tem competência nenhuma para esse trabalho, né, você só vai ter dor de cabeça, frustração, especulação em cima da sua propriedade. E isso é algo que a HRBS não quer que você tenha, tá? Então é isso. Só me procurar nas redes sociais e me saúde. A gente está aqui para esclarecer também. E mais uma vez agradecer o seu convite para estar participando desse podcast, tá? Sucesso para você, viu, Lucas?
Não, tamo junto. Sucesso para nós aí. Vamos para cima. E para você que está acompanhando aqui, não esquece de dar aquele like, colocar uma estrelinha lá no Spotify para ajudar a gente aí a chegar mais longe. E para quem quiser conhecer o produtor, vai ter um QR Code em algum lugar aqui da tela, tá? Que leva para um site onde você se cadastra lá, solicita uma demonstração, o pessoal entra em contato e apresenta para você e atende o Brasil todo. Hoje o produtor está em 18 estados brasileiros com mais de 1.300 usuários. Então aproveite, não fique para trás, porque para aproveitar as oportunidades você tem que estar bem organizado. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Hugo. Até a próxima.
Valeu, abraço. Até a próxima.